E no começo da tarde, eu tive uma conversa com Daniela Ciaulis. Mas quem é Daniela Ciaulis? Ela foi a primeira presidente da Federação das Empresas Júniores do Estado de São Paulo. Mas isso não é o único ponto do currículo da Daniela. Tem uma série de outras experiências. Entre elas, por exemplo, ela é uma das consultoras de organizações do Fórum Econômico de Davos. E ela também tem participações em uma série de empresas e entidades. E ela falou comigo, conversou um pouco sobre o jovem empreendedor, a iniciativa de montar uma empresa, como é que se entra no mercado de trabalho ainda quando se está no mundo acadêmico, na universidade, como entender o posicionamento das pessoas diante de um mundo competitivo. Você vai ver aí um pouco da nossa conversa, da conversa minha com Daniela Ciaulis.
Há 25 anos atrás, eu fui uma das fundadoras da empresa Júnior. Até coincidentemente, hoje, vindo no avião São Paulo para Maringá, eu vim do lado do Osiris Silva, que é outro palestrante. Há 25 anos atrás, eu era uma estudante de engenharia mecânica, como são os alunos hoje aqui da engenharia mecânica. E você imagina a gente começando a empresa Júnior, que o conceito era criar dentro da faculdade uma empresa para os alunos poderem ter uma experiência empresarial que, ao mesmo tempo, ajudasse as pequenas e médias empresas que, muitas vezes, têm muitos problemas e poucos recursos. Então, certo. Esse era o objetivo da empresa Júnior. E, na época, essa primeira criação dessa primeira empresa Júnior, da qual fui presidente, depois virou a federação, hoje o movimento Empresa Júnior é considerado o maior movimento empreendedor do mundo. O desafio nosso, a gente como estudante, não tinha nem dinheiro para registrar a empresa, fazer o registro no cartório. Então, qual foi a sacada? Olha, vamos montar um ciclo de palestras e a gente cobra uma pequena entrada para esses ciclos de palestras, chama pessoas notórias que são importantes no cenário da economia, que podem trazer público para a gente, e aí com esses recursos a gente cria a empresa. Então, a primeira pessoa que a gente pensou em convidar, como eu falei para você coincidentemente, foi o Osiris Silva. Na época ele era ministro da infraestrutura. Então, você imagina para um aluno, eu participava desse grupo, não fui eu que fiz o convite para o Osiris, foi um colega meu chamado Castro. A hora que o Osiris, ministro, ligam de Brasília, você lá com seus 18, 20 anos, ligam de Brasília e olha, o ministro confirmou a presença, ele vai no seu evento. Então, naquele momento, você passa a ser, eu existo na Terra. As barreiras para construir a empresa não são tão diferentes, né? Não são tão grandes, porque às vezes as barreiras estão na nossa cabeça, não estão no externo. E eu acho que são essas pessoas que movem a economia e que inspiram, então que têm a paixão por aquilo que faz, né? E foi essa mesma paixão que me levou a Davos, por exemplo. Eu, ainda na empresa Júnior, depois tive a oportunidade de trabalhar com um dos reitores da USP, que era o professor Jacques Markovitch, que na época nem era reitor, era um professor. Depois ele acabou virando reitor e ele virou consultor de Davos. Então, quando ele... num determinado momento estava na Suíça, precisava vir para o Brasil, precisava alguém de confiança, então ele me chamou. Então são relacionamentos que você começa a construir e ao longo da sua vida você vai se identificando com pessoas que têm um sentido. Então, por exemplo, ontem o que me motivou a também dar essa entrevista para a CBN, o seu colega aí de emissora falou super bem de você, falou, olha, o âncora vai ligar, quer dizer, você... Me pareceu, pelos 2 minutos que eu conversei com você, a minha intenção de que você é uma pessoa que estuda economia, que gosta. Então, acho que não é à toa que você está aí na CBN, que é uma das maiores rádios do Brasil, né, do país. Então, as coisas vão se encadeando, o universo vai conspirando a favor. É isso,
Daniela, deixa eu explorar uma coisa.
Diferente do que as pessoas imaginam, tudo se move por pessoas.
Agora, deixa eu explorar
mais do que pessoas... A paixão que essas pessoas têm pelo seu negócio. E, então, é ambíguo isso, porque quanto mais apaixonado, mais você é empolgado. E quando você recebe um não, você quer se matar. Né? Depois da vida te insiste.
Agora eu queria
que o não pode ser um começo de um fim. Agora, quando você recebe um sim logo de saída, isso é muito mais motivador do que um não. Então, talvez eu tenha tido sorte de receber já um primeiro sim, do Osiris Silva, um primeiro sim... do reitor, e isso que me fez ir para frente, né?
Agora, como é que a gente aprende como jovem, né, hoje, a lidar com o não? Porque quando a gente tem uma economia como a nossa, que é uma economia cada vez mais integrada à economia mundial, por mais que o Brasil resista ainda a essa abertura de mercado em alguns casos, necessário ou não essa discussão, eu não queria entrar um pouco nesse viés, mas entrando na discussão assim, a economia mundial, ela vai se abrir, a gente agora precisa dela. E como é que a gente lida como jovem, por exemplo? O jovem nosso, ele é muito acostumado a não lidar muito bem com a frustração, com o tal do não. E a gente tem que aprender com o não. Aonde que a gente pode aprender com o não?
Olha, o não, eu vou dizer para você, o não é terrível. Então, acho que a gente não lida, né? É, lida assim, de uma maneira, você sofre. E aí, o que eu percebi é que o não, ao longo desses meus 20 anos, o não é temporário. Então, por exemplo, você às vezes está, já ocorreu isso comigo, você está empolgado numa empresa fazendo aquilo que você acredita que é o melhor, de repente vem uma pessoa e fala, ah, isso não pode, né? Ou não vai dar certo. E isso pode até gerar uma demissão sua, né? Ou um desligamento da empresa. Num momento de pico, aquilo pode ser até uma perda maior do que você previa, pode até gerar uma perda econômica sua, você colocar sua família em risco porque você levou um não. Né, de algo que você acredita. Então, ao longo da minha vida, eu já tive duas experiências, a de levar um não e abaixar a cabeça, e depois a de levar um não e continuar. O que, que significa um não e continuar? Eu levei um não dessa empresa, mas um não dessa empresa não é um não daquela empresa, não é um não do mundo inteiro para mim. Né? Então, é a mesma coisa. Por exemplo, a gente teve agora a Copa do Mundo, falaram do Neymar, do Filipão, quer dizer... O Neymar, que ele recebeu um não do São Paulo e foi aceito no Santos. Então, assim, o não ou sim, eu acho que está muito dentro de você. É aquilo que você gosta? Você recebeu um não, você pode desenvolver isso em outro lugar que não só aquele que você está? Segue em frente, né? E aí é um pouco, a minha palestra é justamente sobre plano de carreira. A carreira é sua, não pertence à empresa. Então, por mais que você leve um não... Aquele não pode ser temporário e circunstancial. E lá na frente ele pode virar um sim. Quer dizer, por exemplo, voltando aqui um pouco ao contexto de Copa do Mundo, deixa eu ver, o Filipão, acho que até por uma pressão da mídia, ele foi tirado, né? É lógico, ele teve um erro, teve, mas eu gostei da decisão dele. Não tinha como prever aquela situação e ele acabou sendo empregado em outro time. E ele ainda é o quarto cara do mundo, é isso que a gente não pode perder a referência. Porque às vezes quando você perde o não, a outra coisa, por já ter recebido diversos nãos na minha vida, Júcia, você às vezes você fica com a sua autoestima baixa e você tende a se diminuir. Então assim, e você perde o macro. Então o macro é o Brasil ainda, foi quarto colocado do quarto colocado, pô, é um título para comemorar, é que a vida é ambígua. Então, assim, teve a frustração da derrota, teve a frustração ante uma expectativa de virar o campeão e teve a vitória do quarto lugar, que essa precisa ser celebrada. Que na vida a gente sempre tem os dois lados. É que, às vezes, quando você está numa vitória plena, você tende a só focar 100% da vitória plena e quando você está na derrota, você, às vezes, tende a pensar somente na derrota. Então, como que eu aprendi a lidar melhor com não? É ver que, tanto na derrota quanto na vitória, que sempre tem situações que você pode melhorar um pouco ou que você também pode piorar um pouco. Então, foi assim que eu aprendi um pouco a lidar com não e com essa frustração.
Ô Daniela, deixa eu fazer uma última pergunta em cima dessa discussão que você levantou. Nós estamos num país que a gente diz emergente. O Brasil tem um interesse muito grande em crescer no cenário internacional e é claro que há interesse também de investimentos no Brasil. Quer dizer, o Brasil está nos olhos do exterior, em alguns aspectos bem, em outros não. O Brasil olha para o exterior com a intenção também de abocanhar espaço, ganhar terreno, mas também ele tem dificuldades. E quando você fala do jovem empreendedor e das empresas que surgem no Brasil, elas deslumbram o mercado internacional como algo muito distante. Qual é o nosso tamanho, na tua opinião, qual é o nosso real tamanho enquanto país, enquanto economia, e qual é o voo que a gente pode alçar? O quarto lugar é a vitória ainda para nós, ou a gente pode ir mais longe?
Sim, Gilson, a minha experiência também, eu já tive dois momentos de carreira também. Um momento em que eu cheguei a presidente de uma multinacional americana naquele momento eu era um pouco submissa, né? E me rendia muito a história do discurso que vem de fora, porque, lógico, a gente é um país que está emergindo, e como todo emergente, alguém que coloca medo nos outros que estão numa posição consolidada. Então, numa primeira carreira que eu tive, eu fiquei praticamente 10 anos entre começar como estagiária e chegar a diretora aqui no Brasil, eu tinha uma postura um pouco de submissa e acreditava que os Estados Unidos ou que a minha empresa era um modelo. E várias vezes eu falava não. E eu também fui convencida, habilmente, pela história que eles me contaram, que era uma honra eu trabalhar com eles, né? O que eu tinha esquecido, que eu falei para você, porque você se sente até numa posição vitoriosa, que você está já como presidente de uma multinacional e etc., mas o que eu tinha esquecido é que também era uma honra deles trabalharem comigo e uma honra deles trabalharem com o Brasil. Então, esse esquecimento, em determinados momentos, me fez entrar nessa posição submissa. Já, por exemplo, em Davos, a primeira pergunta é: ah, é uma honra trabalhar, vai te gerar vários negócios. Eu falei: escuta, e a honra de vocês trabalharem comigo e conhecerem o Brasil? Deus está dando a oportunidade de vocês conhecerem uma cultura que é completamente diferente, que é muito mais difícil, onde você, dado a carga tributária, você tem que trabalhar 10 vezes mais do que um americano europeu para ter as mesmas condições. Então, para vocês também isso pode ser um aprendizado. Agora, para você fazer isso, Gil, você precisa estar muito bem com você. E a outra coisa que dificulta a estrutura no Brasil, ela não valoriza muito que você se cuide, que você tenha uma boa alimentação, que você pratique um pouco de atividade física, tenha uma meia horinha por dia para processar suas emoções. E esses componentes são essenciais para você poder falar, não é não a economia de forma, é sim a você. O que que você pode aprender? E como otimista, quer dizer, inveterada, uma coisa que eu vi, que eu achei um modelo que eu acredito que vai ser extremamente bem sucedido, que é o modelo que eu acredito, dessa aproximação de empresas e países internacionais ao Brasil, eu vou dar um exemplo de uma loja de chocolate. Quer dizer, você tem aquele chocolate suíço Lindt, que é uma maravilha. Eles são líderes na Suíça, e o que eles fizeram? Eles falaram, bom, eu vou me... Abriu agora, acho que sexta-feira passada, tem uma semana, a primeira loja da Lindt do Brasil. Em vez de eles virem e falarem, puxa, eu sei tudo do Brasil, eles procuraram o grupo que é hoje da Copenhagen, que acho que conhece muito bem o varejo brasileiro, tanto o varejo mais popular como a marca mais popular, como com a marca premium. Em vez deles tentarem fazer isso sozinhos, só olha, puxa, quem no Brasil faz isso bem feito? Abrir uma loja, a loja está o maior sucesso. Então, eu acredito nesse modelo onde cada um vai dar o melhor de si. E hoje, a grande dificuldade do mundo é que alguns países europeus e alguns países, no caso dos Estados Unidos, às vezes tendem a ir com uma postura um pouco arrogante. Eu sou o melhor. Então, se você já é o melhor, você é o subliminar que o outro já é pior. E eu acho que o mundo está migrando para uma coisa. Independente do seu tamanho da posição, todo mundo pode agregar. É isso que eu acredito. E a hora que você tem essa visão, o que eu posso agregar? Respeitando o meu tamanho, os meus limites, o que o outro pode agregar, aí sim eu acho que a gente vai mudar. Então, é isso que eu estou tentando transmitir aos jovens, que percorram, é nisso que eu acredito, que trilhem esse caminho, que eu acho que é por esse caminho que a gente vai construir um mundo melhor.
Daniela, muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade dos nossos jovens aqui de Maringá conhecer você, a sua experiência, e agradeço, obrigado pela entrevista.
Não, e eu que te agradeço, para mim, eu cheguei até a ser emocionada em Maringá, acho que para vocês deve ser um prazer trabalhar numa cidade tão bonita como essa, Florida, que tem um melhor ar, então vocês têm muita coisa a contribuir.
Você fez essa conversa com Daniela Ciaulis, ela foi a primeira presidente da FEGESP, que é a Federação das Empresas Júniores do Estado de São Paulo, e trabalhou com a Odebrecht, com o Conair Corporation, e também ela é a consultora executiva de organizações, como no caso do Fórum de Davos, também trabalha com a DTCOM, que é a divisão de consultoria da Deutsche Telekom.